Potsky.
Interesse ao município. Quem intervir?
Medidas concretas e políticas concretas para iniciar o trabalho e desenvolver e de devolver a ter comigo a estabilidade necessária para retomar o caminho da credibilidade que não tinha e arrancar para o desenvolvimento sustentável do Conselho. Hoje, graças ao rigor desportivo, nomeadamente da pessoa do Dr. Afonso, responsável pelo seu setor financeiro, orgulhamos de ter um Conselho com uma condição financeira estável. Hoje, orgulhamos de, ao longo destes 12 anos, em que era domínio as pessoas estarem sempre em primeiro lugar, pois em todos os mandatos constatamos que uma boa fatia dos respectivos orçamentos foi sempre direcionada para as pessoas. Este comprova-se no apoio dado aos jovens desde o nascimento até ao final dos seus cursos, no apoio às famílias diferenciadas.
Não falava mais que é, vamos ver então, se outro, da parte do Partido Socialista, também o que é que vai ser feito. E, portanto,
não,
Estamos aqui num local que é exatamente para discutir política. Vou discordar das palavras que disse.
Não sei.
Por amor de Deus,
é um perigo muito grande para não conseguir.
Exatamente. Política é a essência que estamos aqui.
Eu vou me querer escrever na segunda ronda.
Vamos procurar as recomendações da Comissão Nacional de Eleições, senão eu tinha preparado outra intervenção.
Uma coisa é escolher político, outra coisa é fazer campanha eleitoral.
Não, isso é campanha eleitoral pura e dura. Eu escolho as suas medidas. Eu tenho uma recomendação da mesa para não falar. E vocês podem ir falar. Opa, os mínimos, não é? Os mínimos.
Uma recomendação da mesa para não falar.
Não. Ninguém ouviu,
o
senhor
presidente
da Câmara dá
uma recomendação. Ouvi, mas não vinha a contar.
A Comissão Nacional de Eleições é muito clara. A Comissão Nacional de Eleições é muito clara.
Hoje, graças ao rigor discutivo, nomeadamente a pessoa do Dr. Afonso, apostar pelo sucesso financeiro, orgulhamos de ter um Conselho com uma condição financeira estável. Hoje, acho que já tinha visto para hoje, orgulhamos-nos de, ao longo destes 12 anos, em ver a mim as pessoas estarem sempre em primeiro lugar, pois em todos os mandatos constatamos que uma boa fatia dos respectivos orçamentos foi sempre direcionada para as pessoas. No apoio dado aos jovens desde o nascimento até ao final dos seus cursos, no apoio às famílias carenciadas, na criação de uma rede assistencial bastante abrangente e nos apoios aos doentes carenciados, portadores de doenças crónicas e oncológicas, na comparticipação de medicamentos, nas suas parcerias com as GPSS e demais instituições de solidariedade social. Sempre as pessoas em primeiro lugar. Mas o apoio ao desporto, à juventude, à educação, ao socialismo foi uma realidade. A aposta na floresta, em cooperação com as juntas de freguesia e conselhos diretivos de Valdios, o apoio aos agricultores, sempre reforçado em cada mandato, foi também uma realidade. Os bons laços de cooperação com todas as juntas de freguesia contribuíram muito para que nas nossas aldeias, hoje, a qualidade de vida seja muito melhor. Com bons acessos, com água, uma grande parte de saneamento, recolha de lixo, ruas bem pavimentadas e boa rede de estradas concedidas, servindo a população com conforto. A boa colaboração com a Igreja em certos eventos e na recuperação do património religioso foi também um facto. Mas, paralelamente a estas medidas, o Executivo foi, com rigor, cautela e um bom aproveitamento dos fundos europeus, PRR, realizando obras de necessidade estrutural para o desenvolvimento do Conselho, que foi o caso da construção do novo quartel dos bombeiros, a reconfiguração e modernização da escola base de secundária de Araújo, a colocação do relato sintético em recintos desportivos de centros escolares e em campos de futebol dos respectivos do Conselho, a criação de centros de convívio de lazer nas freguesias, a criação de centros de atividades ocupacionais, a construção do novo centro de saúde, entre outros. Este Executivo, através do programa Sentir Vieira, com atividades como a Feira de Fumeiro, a Água Vieira, o Mercado de Outono, a Feira da Ladra, conseguiu divulgar a Vieira do Minho, seus costumes, atrair grande número de visitantes e alavancar a economia local. Por tudo isto, e pela postura de rigor e capacidade demonstrada ao longo deste período de 12 anos, e pela humildade de um Executivo de portas abertas para todos os vienenses, os nossos parabéns e um sincero reconhecimento do legado deixado aos vienenses. Uma palavra merecida aos senhores Presidentes da Assembleia, que ao longo destes 12 anos, de forma sábia, souberam conduzir os trabalhos, resolver os conflitos e restabelecer a normalidade do funcionamento histórico. Bem-ajam. Aos tantos senhores deputados e portantes de junta, penso que foi uma honra e até um privilégio dialogar, confrontar ideias, discutir propostas, contrapropostas e todo um conjunto de pontos de vista que enriqueceram os trabalhos. A todos, um bem-ajam, felicidade seja para vocês.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, vou dar a palavra, por favor.
Queria agradecer ao Sr. Professor Mário Carvalho, pelo obrigado. Este Executivo do qual eu fui vereador e vice-presidente durante 11 anos e 8 meses, o presidente atualmente está ligado aos problemas.
Senhores presidentes da Assembleia, senhores vereadores, senhores junta para as condições material e do direito cultural. Cabe-me aqui registrar a minha satisfação, no fundo do coração, com a liderança de uma senhora, a professora Elsa Ribeiro, no topo da administração do nosso município, caso que aconteça apenas pela segunda vez no nosso historial democrático, apesar de ter acontecido em qualquer dos casos períodos muito fugazes, se tivessem sido mais longos, seguramente o Conselho estaria numa situação muito melhor. A razão que leva a esta intervenção prende-se com uma questão simples, clara e objetiva que gostava de ver esclarecida. E que é esta: se o cidadão António Cardoso Barbosa continua a manter funções ativas na gestão do município. O referido cidadão, ex-funcionário da Câmara, ex-presidente da Câmara, tanto quanto sei, no momento atual, não tem, ou legalmente, não deveria ter qualquer ligação funcional ao município, mas, pelos vistos, continua a atuar como se fosse o responsável do conjunto de ações, denotando-se uma forte tentação de dar a sensação que, estando fora, quer estar dentro, ou estando por fora, quer controlar tudo por dentro, no presente, e diria com a tentação para que aconteça até no futuro, porque se vê. A crer nas movimentações que só observam no dia a dia, não é possível escamotear mais esta questão, e aquilo que tenho a dizer sobre isto é o seguinte: as instituições são imutáveis no tempo, ou seja, as instituições ficam e as pessoas passam. É tempo de limitar e separar as coisas e cortar o cordão umbilical, pois as pessoas não podem, em circunstância alguma, ser confundidas com as instituições, e, no limite, até poderemos estar perante um caso de usurpação de funções. O exercício destes cargos, seja onde eles forem de for, é uma missão temporária que o povo concede aos eleitos, e não pode ser confundido com uma missão, com uma profissão em que muitas vezes o superior interesse público é desvirtuado e a democracia fica a perder. As instituições não podem ser manipuladas ao sabor das estratégias protagonistas que devem liderar com todo tipo de rigor e isenção que deve estar associado à causa pública. Eu sei que anda muito nervosismo no ar, com alguns protagonistas ociosos de perderem, enfim, algumas mesurias, sendo que esse nervosismo parece ter vindo a contagiar outros protagonistas de outras instituições normalmente solidárias, sendo até por isso importante a renovação e a alteração do status quo vigente que aconteça, ficando a sociedade e a democracia no seu todo a ganhar. Sobre este assunto, tenho dito. Queria levantar outra questão acerca das habituais festas da Feira da Lada. Desconheço já já o programa, que era só sobre este assunto, que eu gostava de ser esclarecido também. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. O deputado também tem que fazer este parte, não queria deixar de fazer. Em relação à pessoa que sofreu, eu acho que isso não é de assunto de interesse para o município, é mais vontade pessoal. Eu acho que tanto para a pessoa.
Não.
Isto é a minha interpretação. Posso estar deputado? Posso estar deputado?
Não é fácil. mais detalhado que eu posso dizer.
Senhora Presidente, vamos dar a palavra, por favor.
Claro, claro que sim. Antes de mais, Sérgio Gilberto, com certeza que as palavras que eu vi à doutora Rita Maria são orgulhosas. E a meu ver, independentemente do sexo da pessoa, está em casa com muitas pessoas por isso, independentemente de ser homem ou mulher, o que interessa é que seja competente para gerir os destinos. Por isso, agradeço as tuas palavras, mas é de maneira de ver as situações e quem tem os cargos. Acho que é uma questão de competência e não uma questão de género. Em relação ao que disse o Sr. Presidente Cardoso, ele foi presidente deste município até ao dia 23 de junho, após o que tomou posse como presidente das Águas do Norte, eu tomei posse como presidente deste município, é tudo que eu tenho a dizer, por isso todos os atos são sido presididos por mim, e assim foi ao nível oficial, como sabe. Em relação aos juízes de valor, pessoas, eu não vou preferir aqui, porque também considero que não há local para o fazer. Em relação à feira da Lava, tenho de dizer que já houve reuniões preparativas, como é, por exemplo, houve na semana passada, eu próprio tive nessa reunião com a nossa presidência municipal, com todos os engenheiros, com o beijo, ou seja, alinhar todo o plano de segurança e o programa atempadamente também será divulgado. Já agora, de certeza, convido-vos a todos para estarem presentes na feira da Lava, que se realizará de 3 a 6 de mês de outubro.
Muito obrigado, professor Presidente. Vai usar a palavra o deputado Armando Alves. Por favor.
Todas as leis e confirmativa e parte logística. Por isso, desde já também aproveito para desejar a toda a comunidade escolar do Apoio das Escolas de Vila de Araújo e todos os nossos alunos recentemente que apoiam todos os estabelecimentos de ensino no excelente ano do médico de 25-26. Os funcionários estão todos preparados também. Seja o pessoal docente e não docente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agora vai dar a palavra ao Sr. Deputado Paulo de Sousa.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia Municipal, Srs. E Srs. Deputados, Excelentíssima Sra. Presidente da Câmara Municipal, Srs. E Srs. Vereadores, Vieira. Caros vieirenses, chegou a hora de prestar contas pelos últimos 4 anos e fazer um balanço de 12 anos da liderança do PSD no nosso município. Os executivos liderados pelo PSD assumiram um compromisso de investir e melhorar as infraestruturas do concelho. Os executivos liderados pelo PSD assumiram um compromisso do crescimento económico e social. Assumiram o compromisso de melhorar a qualidade de vida e o bem-estar dos vieirenses. Cumpriu. Hoje, passados mais de 10 anos, podemos afirmar que Vieira do Minho está muito melhor e os vieirenses vivem melhor. Como é que isto foi conseguido? Como se alcançaram tais resultados? Com trabalho, seriedade e competência. Ao longo destes anos, a ação e a gestão política dos executivos liderados pelo PSD garantiram a sustentabilidade financeira do município no presente e no futuro. Promoveram e garantiram uma política sólida e eficaz de investimentos públicos e uma gestão equilibrada e eficiente dos recursos humanos, que garantem por muitos e bons anos um futuro mais próspero e sustentável para todos os vieirenses. Foram executivos de compromisso e confiança em trabalho cooperativo contínuo com todas as freguesias e entidades públicas e privadas da comunidade vieirense. Ao fim destes 12 anos, podemos afirmar com propriedade que Vieira do Minho está diferente para melhor e os vieirenses vivem melhor. Quem o diz e confirma são os resultados apresentados em estudos, dados e indicadores de várias entidades idóneas e independentes. Já aqui enunciei várias vezes como o INE, a CCDR Norte, a Pordata, a Marketest, entre outros. Os resultados apresentados por essas entidades, como o algodão, não enganam. Por muito que os opositores do Partido Socialista digam o contrário, apresentando narrativas facciosas, apoiadas não em factos e números, mas em percepções. Narrativas alternativas, mentirosas, apenas para confundir os vieirenses e desfocá-los dos verdadeiros e bons resultados alcançados na última década. Também, e até porque vários munícipes me abordaram sobre o assunto, recordo o estudo do site Municípios Online, da Marketest, que é de acesso público a quem quiser, mencionado por mim aqui na última Assembleia. Os números do estudo revelam com uma clareza cristalina o impacto muito positivo e a melhoria significativa que as políticas municipais nos últimos 12 anos tiveram no crescimento sustentável e na qualidade de vida dos vieirenses. Nós, vieirenses, na normal correria e preocupações do dia-a-dia, muitas vezes não temos a real noção das mudanças e melhorias substanciais que o Conselho sofreu na última década. Fiquem a saber, vieirenses, nem todos os conselhos se podem gravar do mesmo. Voltemos ao estudo da Marketest. Este estudo foi realizado a partir de 39 variáveis e dão uma imagem global dos principais pontos fortes e fracos de cada concelho ao nível do dinamismo demográfico, económico e qualidade de vida nos últimos 10 anos, de 2014 a 2024. Assim, no rating conseguido total, Vieira do Minho subiu de 7.5 para 8. No distrito de Braga, apenas 6 municípios subiram no rating. Vieira do Minho e Amares foram os que mais subiram. Com exceção de Barcelos, todos os restantes municípios desceram. Vieira do Minho e Amares foram os que mais subiram. A nível passivo do Ave, Vieira do Minho e Vizela foram os únicos que subiram no rating. Vieira do Minho foi o que mais subiu. 6 municípios desceram no rating, nomeadamente Cabeceiras, Faf, Guimarães, Póvoa de Lanhoso, Famalicão e Monte de Vasco. Pergunto: o que podem os vieirenses concluir daqui? Que Vieira do Minho está na frente entre os primeiros? Que este é o resultado do compromisso, do trabalho sério e da confiança entre os vieirenses e a gestão política dos executivos liderados pelo PSD na última década. Diz ainda este estudo ao nível do dinamismo económico. Vieira do Minho subiu de 8.6 para 9.1 e foi o município do Distrito de Braga o quinto que mais subiu. Em 10 que subiram, foi o quinto que mais subiu. 3 municípios desceram neste rating económico: Faf, Póvoa de Lanhoso e Vizela. Nascido lá, Vieira do Minho, no dinamismo económico, Vieira do Minho, Guimarães e São Marião foram os únicos que subiram. 5 municípios desceram. Cabeceiras de Vasco manteve-se igual. Pergunto novamente: o que podem os vieirenses concluir daqui? O Vieira do Minho está na frente, entre os primeiros. E este é o resultado do compromisso, do trabalho sério e da confiança entre os vieirenses e a gestão política dos executivos liderados pelo PSD na última década. Sobre a qualidade de vida, Vieira do Minho subiu de 7.2 para 8.1 e foi o segundo município do Distrito de Braga que mais subiu em 9. Portanto, subiram 9, incluindo Vieira do Minho, e Vieira do Minho foi o segundo que mais subiu. Houve municípios que desceram na qualidade de vida, nomeadamente Braga, Cabeceiras, Silurico, Póvoa de Lanhoso e Vila Verde. Vieira subiu. A nível assim do ar, Vieira do Minho, qualidade de vida, foi o segundo que mais subiu entre os 3 que subiram. Vieira do Minho, Guimarães e Famalicão foram os únicos assim do ar que subiram. 3 municípios desceram: Cabeceiras de Vasco, Póvoa de Lanhoso e Monte de Vasco. O que é que dizem estes resultados? Foi uma década de crescimento a vários níveis. E o que é que nós ouvimos aqui dos opositores? A negar esta realidade. Na globalidade, estes números sobre Vieira do Minho representam um momento de afirmação e confiança no futuro. Perante estes bons resultados, os vieirenses podem, por si próprios, concluir tudo aquilo que temos repetidamente e sem demagogias baratas dito aqui nesta Assembleia. Nos últimos 10 anos, em consequência de uma estratégia concertada de investimento público e políticas centradas na proximidade aos vieirenses, os executivos liderados pelo PSD alavancaram o nosso Conselho de Vieira para um futuro mais próspero e sustentável, garantindo ainda mais uma melhor e maior qualidade de vida para todos os que cá vivem. Por isso, e para que este caminho de desenvolvimento de qualidade de vida e vida do Minho tenha continuidade, os vieirenses não podem ir por atalhos de ocasião, guiados pelo improviso, como prometem os nossos opositores. prometem um regresso ao passado de má memória para os vieirenses, com aumento da dívida e má gestão dos recursos humanos, contas incertas, instabilidade financeira e asfixia social e política. Isto é o que prometem os nossos opositores. Por isso, caros vieirenses, é para vós que falo. Nos próximos anos, não podemos retroceder nem pôr em causa o crescimento gradual e sustentável que o nosso Conselho conheceu nesta última década e que os resultados e números aqui apresentados pela Marco Peste confirmam. Vieira do Minho está muito melhor. Por isso, caros vieirenses, o futuro de Vieira do Minho exige rumo certo e seguro, que só acabam os próximos candidatos do Partido Social Democrata às próximas eleições, liderados pelo vereador Afonso Barroso, podem garantir aos vieirenses. O PSD apresenta aos vieirenses uma liderança e uma equipa renovada à Câmara Municipal que garantem continuidade, a experiência comprovada e uma gestão rigorosa, transparente e responsável. Os tempos, Vieira do Minho tem de continuar o seu desenvolvimento sustentável e melhoria de qualidade de vida. Os tempos e conjunturas complexas que aí vêm são demasiado importantes para que os vieirenses arrisquem entrar em aventuras descontroladas. Aos vieirenses, lembro que a experiência, o trabalho feito e a palavra cumprida nos últimos 12 anos são uma marca de confiança e segurança do PSD. Aos vieirenses, lembro que os nossos candidatos garantem ao Conselho um rumo certo, assente na experiência da credibilidade, na defesa do desenvolvimento de Vieira do Minho.
Boa noite, mais uma vez. Acima de tudo, quero agradecer as palavras do Sr. Professor Paulo Silva, quando se refere ao trabalho efetuado pelo Executivo, tal como foi vice-presidente da Liga durante 12 anos e 8 meses, e do qual também se está a ligar as suas palavras. E é sempre bom para cada um de nós, para as mulheres e para ter uma certa desmaia, e é isso que nos deve faltar a todos o nosso maneira de ser deixar.
Boa tarde, Sr. Presidente. Passando a primeira ronda, a Sra. Deputada tem a pergunta de 36 segundos.
Não dá para alguma coisa aí.
O PSD dispõe de 2 minutos. O Partido Socialista dispõe de 17 minutos e 25. Quem pretende escrever-se agora na segunda volta?
Já veste a minha pedra.
Deputado Campinas. Alto, Paulo Silva. Faça favor, Sr. Deputado de Vires. Faça a terra. Faça a terra. Faça a terra. Faça a terra.
Não.
Não, pronto, está bem. Já vi que queria estar a passar a frente.
Não, não se preocupe.
Faça a terra, faça a favor.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Municipal, Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal, Excelentíssimos Vereadores, membros da Assembleia Municipal, Minhas Senhoras e Senhores, Começo por dizer que aquilo que o Partido Socialista tinha delineado para esta Assembleia era cumprir a lei, que é algo que entendemos que é fundamental em democracia. Estranho que eleitos locais, que deveriam estar informados, não tenham tido a oportunidade de ler um processo da CCDR Norte, que até o Sr. Presidente da Assembleia Municipal falou comigo sobre ele quando falamos sobre a marcação desta Assembleia no dia de hoje. Eu vou ler apenas uma parte desse documento. Diz assim, durante o período eleitoral, os eleitos locais encontram sujeitos especiais desde a neutralidade e imparcialidade, por força do disposto no número 1 do artigo 41 da lei eleitoral e no número 1 do artigo 6 da lei número 26/99, o que obriga que as suas intervenções na Assembleia Municipal de setembro de 2025 sejam objetivas e rigorosas e se restringam em absoluto ao estritamente necessário para a apresentação e esclarecimento dos assuntos, portanto, neutras, não podendo as reuniões dessa Assembleia ou órgão legislativo serem usadas para qualquer tipo de debate eleitoral ou alguma forma de propaganda política, positiva ou negativa. Cabe ao Presidente da Assembleia Municipal, durante a direção dos trabalhos, manter a disciplina e, nesse âmbito, intimar os eleitos locais ao fazer intervenções neutras, a fazer intervenções neutras e imparciais em respeito daqueles deveres. Mas como nós sabemos que, e já que as coisas correram como vimos aqui em alguns minutos, nós já sabemos que, efetivamente, o PSD local tem um problema com a lei. Não fosse o facto de ter espalhado no Conselho a falta de um candidato para a Assembleia Municipal, que o Tribunal Constitucional confirmou hoje, não pode ser candidato para a Assembleia Municipal. Portanto, aquilo que estiveram a fazer foi desrespeitar a lei e tentar enganar os direitos. Passando essa parte, não acho que seja necessário fazer um balanço, porque o que eu ouvi aqui hoje, ouvi durante as Assembleias Municipais todas, estranho, se o Conselho está tão bem, está tudo tão bom, é tudo tão fantástico, qual a necessidade de estar constantemente a repetir sempre a mesma ladainha? É porque, na minha ótica, querem vender aquilo que as pessoas não sentem. Eu dava alguns números e alguns factos. Vieira do Minho, já agora, estes factos foram passados numa reportagem no canal Conta Lá. O canal Conta Lá promoveu um debate com os candidatos a Presidente de Câmara. Aqui de Vieira do Minho acontece que um candidato que até não apareceu, porque nessa altura, não sei, não havia interesse em poder como candidato de Vieira Oliveira, será, acreditamos nós, o próximo Presidente. E nesse debate foram introduzidos alguns dados sobre o nosso Conselho. Era o Conselho, um dos Conselhos que mais população perdeu em 800 no Distrito de Braga. Vieira do Minho era o Conselho do Distrito com uma taxa de envelhecimento mais elevada. O volume de negócios das empresas do Conselho é o terceiro mais baixo do Distrito. O poder de compra em Vieira do Minho, dos gerentes, é apenas 2/3 do valor de referência nacional. Espero que é dito por esses jornalistas, não por nós, e portanto não vou discutir aqui. Acredito que os jornalistas fizeram. E por falar em jornalistas, mesmo para terminar o balanço, o jornal Figueira, após as eleições autárquicas de 2021, fez uma breve entrevista ao vencedor das eleições, Engenheiro Cardoso, e a pergunta à pergunta, está publicado no jornal Figueira, logo a seguir às eleições autárquicas de 2021, que investimentos pensa em concretizar no seu último mandato? E respondia, na altura, o Presidente da Câmara. Como Presidente da Câmara, neste último mandato, para além de continuar os projetos de infraestruturas em curso e todos os apoios na área social, pretendemos requalificar o centro da Vila de Roças. O centro urbano das Jardins, que inclui um parque de lazer junto à Estrada Nacional 103, uma creche na Freguesia de Roças, construção do centro de atividades ocupacionais e portadores de deficiência, requalificar o Santuário Nossa Senhora da Fé, zona envolvente e acesso. Agora, tudo isto foi apenas feito pela Santa Casa de Unicórnio, no centro do Cacique, que depois até ficou famoso, já com o nome do Sr. Presidente da Câmara. Portanto, tudo isto nós achávamos que era necessário estar aqui a dizer hoje, porque vocês já tiveram a oportunidade de dizer, nós também já tivemos a oportunidade de dizer aquilo que nós queremos aqui dizer, que o próprio Sr. Presidente quer aqui dizer, aquilo que nos preocupa é o futuro. Acreditamos que o Filipe de Oliveira é alguém que tem as condições para ser um excelente Presidente da Câmara. Acreditamos que é o melhor para o Conselho. Acreditamos que não vai. O Sr. Presidente, mas não encontro com as minhas antecessoras, será que vamos poder.
Presidente da lei e viola a sujeira.
Eu gostava de explicar qual a dificuldade em fazer o que eu disse. O que eu disse foi: tínhamos previsto isto a partir do momento que há uma exceção para o PSD, a exceção está aberta também para nós. Eu não sei qual a dificuldade em fazer isto. Mas estava a dizer: que não vale a pena ter o discurso que ouvimos aqui há pouco, de assustar os dientes, de dizer que vem aí a desgraça. Vem aí um despedimento, que vem aí um
despedimento.
Não vale a pena dizer nada, isto deve ser tudo mentira. Isto já está bem, que os direitos se confiam com aquilo. E esse é o vosso problema. Por isso é que estão aqui tão preocupados. O nosso caminho é o futuro. O nosso caminho é cuidar deste Conselho, desenvolver o Conselho, melhorar as possibilidades para este Conselho, que nada vai ter o vosso dinheiro. Tudo o resto é a vossa demagogia, que tanto gostam de contar aos outros quando são os reis da demagogia.
Obrigado, Sr. Deputado. Agora pode usar a palavra, Sr. Deputado. Posso seguir?
Fica muito mal baixo. Vou colocar a senhora deputada na cadeira de chá e agora faz-se um transparente.
As intervenções estão rápidas.
Não, às vezes as intervenções forem rápidas.
Nas últimas assembleias falar o Partido Socialista na,
nas estatísticas do frango, hoje apresentaram-nos do Peru. Só rapidamente e telegraficamente. Afinal, as estatísticas deles é que são boas. Eu apresentei aqui um estudo que é público. É um estudo que avalia 39 indicadores. 39 indicadores. É um estudo completo para todos os municípios do país. E estou aqui a apresentar números, a desculpar-me, a camuflar atrás do que disse um determinado jornalista de um certo canal que ninguém conhece. A credibilidade passa por aí. Só para lembrar que, a nível de desemprego registado, isto aqui, CCDR Norte, atualizado em julho de 2025, está online no site da CCDR Norte, desemprego registado, média anual. Nos últimos 10 anos, em Via do Minho, o desemprego reduziu 57,9% em 10 anos. Nos últimos 4 anos, eu sei que não interessa que as pessoas estão lá em casa. É isso que eu queria. Nos últimos 10 anos, nos últimos 4 anos, 2020 e 2024, o desemprego registado reduziu 31%. E no último ano, 2023-2024, que é o último ano que é registro, o desemprego reduziu 5,8%. Isto é um dado económico muito importante. Sobre a população, é verdade, a tal bandeira do Partido Socialista.
Senhor deputado, já vai ter que ficar com a próxima senhora. Muito obrigado.
E o Pedro fez um bocado e anunciou, um bom exemplo de promessas,
Eu todos os dias faço das cervejinhas e vejo uma relação. É uma cerveja.
Muito obrigado, deputado.
Efetivamente, temos uma realidade em Portugal que são os territórios com necessidade. Temos aqui uma assimetria entre a parte cultural e a parte interior. Viena é mais um território de baixa densidade. Nós temos, por exemplo, as entidades do singular que também têm esta heterogeneidade. Estamos a falar em municípios como Vizela, Guimarães e uma nova localidade que têm uma realidade muito diferente de municípios como Viena, ou seja, de baixo ou de baixo. Isto faz com que a assimetria seja uma realidade. Estes territórios de baixa densidade deverão ser cada vez mais alvo de políticas de discriminação pela positiva. Ou seja, se o que está a faltar é cada vez mais, não quer dizer que não existam, tem existido, mas deverá ser cada vez mais incentivadas, são políticas de discriminação pela positiva que facultem estes territórios de baixa densidade o facto de medidas que capacitem estes territórios, nomeadamente ao nível viário, outro género de vias e de infraestruturas que permitam que sejam cada vez mais incentivadores para a fixação de população. Ou seja, às vezes as políticas locais são muito importantes, mas as nacionais também deverão ser. Uma discriminação positiva dos territórios de baixa densidade é algo que deve partilhar todos os governos, assim como os executivos locais. Várias medidas foram feitas ao longo destes 12 anos pelo Executivo de maneira a fixar a população. Nós sabemos que é algo difícil. Sabemos que os nossos jovens de hoje em dia também têm uma visão espacial muito diferente da que nós tínhamos. Ou seja, para os nossos jovens estarem em Portugal, estarem em qualquer país do mundo, é à distância que quase tirarem uma viagem de avião, coisa que culturalmente nas gerações para trás não eram assim. Por isso temos que incentivar que o conjunto de práticas de fixação dessa população sejam atuais. Mas acima de tudo, muito foi feito e muito mais haverá a fazer. Mas para comandarmos esta nossa dificuldade de territórios de baixa densidade, não é só a nível local, tem que haver uma política central de discriminação pela positiva destes territórios de baixa densidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Quero pedir desculpa por todas as duas intervenções. 50% não me dei a palavra.
Mas é assim, mulher que é mulher, recorre sempre os seus direitos.
Provavelmente amanhã acabou para ser dentro de redes sociais a dizer: o Presidente não queria dar a palavra à Sra. Presidente. O Presidente da Assembleia não queria dar a palavra à Sra. Presidente.
Mas eu respondo que o Presidente é mulher suficiente para pedir a palavra e mesmo para
dar a palavra. Muito obrigado, peço desculpa. Vamos passar então à ordem do dia, ponto número 1, apreciação e votação da ata da sessão anterior. Alguém quer intervir? Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, fazemos as abstenções por audiência. Ponto número 2. Quarta alteração orçamental modificativa dos documentos supervisionais. Alguém quer intervir? Alguém quer intervir? Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por maioria, por 9 votos contra o Partido Socialista e uma abstenção da Sra. Deputada Independente, Bruno de Carvalho. Ninguém é agora. Ponto número 3. Pedido de apoio por parte da Junta Freguesia de Arroços, com vista à construção da capela do Estado. Alguém quer intervir? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 4.
Delegação de competências na Junta Freguesia de Via do Minho, com vista à colocação da rede de água pública na rua Francisco José de Miranda. Alguém quer intervir?
Entendemos que exercer funções nesta casa já há 20 anos, e há 20 anos já haveria rede pública na rua Francisco, rede água pública na rua Francisco da Miranda. Isto tem muito protocolo com a Junta de Freguesia, que aparentemente não tem nada a ver com assuntos, não tem competências delegadas. Não sei se está aí a Presidente da Junta, que poderá esclarecer. Qual o objeto, onde é que foi construída a rede e por que razão foi feito um protocolo com uma ajuda de freguesia para executar uma coisa que era antigamente era da competência da Edmar, agora é de Mar, era da competência do município. Estou em crer que estes protocolos não servirão de tal para toda a colher. Já vi protocolos com juntas de freguesia para fazer recados de saneamento e outras obras que não serão propriamente da competência de juntas de freguesia e com objetos um bocado inusitados. Estava tão só de esclarecer onde foi feito. E o que é que foi feito não faz sentido para mim haver um protocolo desta natureza com uma ajuda
feita. Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, agora não me esqueço, vamos lá.
Eu posso esclarecer, Sr. Deputado, que assim, a reunião de Câmara foi inclusive o orçamento de onde os seus vereadores presentes. Foi o orçamento, claro que a parte da Bastida em Barra é uma competência do município e não da Junta de Freguesia. A Junta de Freguesia foi solicitada uma abertura de uma lama e sobre os trabalhos no Guiné. Por isso, o protocolo tem a ver com essa especificidade.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu voto por unanimidade. Ponto número 5. Delegação de competências na Junta de Freguesia de Guiné, com vista à Constituição. De Valeta, senador de Valeu e senador de Valeu. Alguém quer intervir? Também não. Vamos então passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Ponto número 6. Alteração de marco pessoal para o ano 2025. Alguém quer intervir? Deputado Bruno de Carvalho. Faça favor. Presta atenção, é isso que vai dizer. Tem 1 minuto para a sua intervenção.
Ok, não se preocupe.
Está obrigado. Estou a problema, vai.
Ok. Boa noite a todos. Atualmente a Câmara Municipal conta com 447 funcionários para 11.955 habitantes. Ou seja, que existe um funcionário a cada 26 habitantes. Este rácio já é elevado por si só e existe reflexão sobre a necessidade de reforçar ainda mais o quadro pessoal. De setembro de 2024 até hoje, foram aumentados 90 postos de trabalho. Entre maiores ou menos, destacam-se os técnicos superiores, que passaram de 76 para 87. Os assistentes técnicos passaram de 28 para 33, um aumento de 15 postos de trabalho, equivalente a um aumento de 54%. Os assistentes operacionais passaram de 102 para 168, mais 66 postos, equivalente a um aumento de 105%. Na área da saúde, os assistentes operacionais, os postos sobem de 1 para 8, um aumento de 700%. Os professores aéreos passam de 7 para 20, um aumento de 13 postos, o que responde a um aumento de 186%. Estes números revelam um crescimento significativo desta marca administrativa, com menos que levantam sérias dúvidas sobre a real necessidade da contratação. Antes de avançar com novas passagens para o quadro, é mesmo fundamental.
Ah,
avaliar se cada posto de trabalho é realmente necessário para aumentar a qualidade de vida de todos os clientes. Obrigado.
Obrigado, professor.
Bom, presidente. Sim, só em relação à intervenção da Bruna Ferreira, só um destaque. Eu segui a doutora Bruna, os anos não passaram de 7 para 20, passaram de 19 para 20. Ou seja, houve um crescimento de 19 para 20 e não de 7 para 20.
Ok, então há um erro na documentação do setembro de
2024. Isto para dizer que, basicamente, este mapa pessoal traduz exatamente o mesmo número de funcionários, porque há uns que se regularam, nomeadamente no caso do Tamar. Outros que seriam, por isso, o número de funcionários mantém-se o mesmo, o número no global, o número de professores das AECs acresceu, e vou-vos dizer o motivo já agora, é o seguinte, nas AECs, se há algum professor, por exemplo, uma professora que estiver em uma gravidez de risco, ela não pode ser substituída, tem que, temos que esperar que o mapa pessoal venha e seja aprovado. Isto muitas vezes pode ser a diferença de um estar sem aulas dessa atividade. É recém curricular para 3 meses. Daí que temos aumentado um lugar para um fundão que poderá não estar ocupado, mas caso haja uma situação deste caso, não falei, por exemplo, uma gravidez, um acidente, que implica a pessoa esteja ausente por motivos justificados, possa ser substituído. É essa a diferença de um lugar nas AES.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Continuamos à atenção.
Senhor Presidente, da Assembleia, obrigado. Assembleia Municipal, senhores e senhores deputados, este mapa pessoal que aqui nos é apresentado é o reflexo de uma gestão equilibrada, rigorosa e competente dos recursos municipais e dos bons resultados alcançados por este executivo do PSD, que apostou desde a primeira hora na valorização e estabilidade profissional dos recursos humanos municipais. Foi uma aposta ganha do executivo e isso é reconhecido. Por isso, quer dizer que fiquei estupefacto com a retórica explorada do Partido Socialista pela voz do deputado Vítor Dias na Assembleia de Abril. Nesta Assembleia, defendeu o deputado que, se o PS ganhasse eleições, iria respeitar os vínculos laborais de todos os funcionários municipais. Esta afirmação até teria a sua graça se não fosse um exercício verbal de pura hipocrisia eleitoralista. Mas os vieirenses têm memória e perguntam: então é agora que o PS, depois de votar continuamente contra o aumento do número de funcionários, o PS vem agora e diz que vai manter os lugares como se fosse uma prenda socialista? Lembro aos vieirenses que o aumento de funcionários foi, em grande parte, uma forte imposição às autarquias pelo PS em todo o partido do governo, pela descentralização de competências. Basta consultar os relatórios de prestação de contas e de gestão do revisor oficial de contas desde 2019 para confirmar que a descentralização de competências obrigou o nosso município a um aumento dos recursos humanos, que, no caso do Vieira do Minho, se pautou em cerca de 12%. A maior fatia foi para 52 assistentes operacionais. Eu pergunto se o PS está contra o aumento do número de assistentes operacionais das escolas. Entre 2019 e 2023, todos os municípios do país aumentaram significativamente os seus recursos humanos. O PS sabe disso, mas prefere o discurso populista e demagógico e confundir os vieirenses. Por isso, não deixa de ser um truque patético o deputado afirmar que o PS, caso vencesse as eleições, ia respeitar os vínculos laborais. Pois era o que mais faltava, Sr. Deputado. Era o que mais faltava se não o fizesse. O PS não precisava de o dizer, pois a lei protege os funcionários e só com justa causa os poderia discutir. Então o PS andou estes anos a acusar o Executivo de promover a precariedade dos funcionários e, quando chega a hora de os integrar nos quadros e garantir-lhes mais estabilidade profissional, o PS vota contra. O PS votou contra o fim da precariedade que defendia e depois contra a integração dos quadros que punha fim a essa precariedade. É difícil de entender para todos os vierenses. Por isso, reitero que aquelas afirmações do Sr. Deputado foram um autêntico discutor. No entanto, Sr. Deputado, não deixou de ser caricato e ter a sua graça vê-lo vir aqui representar o papel de bom samaritano socialista, pois sabe que os vínculos laborais estão protegidos por lei. Assim sendo, estava a prometer o quê? E o PS vai respeitar os direitos dos trabalhadores do município e respeitar a lei? Ó, Sr. Deputado, deixe-me dizer assim ao seu partido. Era o que mais faltava que não respeitassem a lei e os direitos dos trabalhadores municipais. Ao promover a mentira e a degradação do debate político, o atual PS de Unido tem mostrado à sociedade, a tudo e a todos, que não está preparado para gerir os destinos do município. Basta lembrar que chegou a propor no orçamento para 2025 o investimento de 1 milhão de euros em saneamento que seria feito à custa de verbas recebidas do Orçamento Nacional, transferidas para pagar salários e outros custos da descentralização. Isso seria legal, mas o PS parece não conhecer a lei ou ter sequer a noção da gestão correta e equilibrada dos fundos públicos que o município recebe. Mas ao PS digo que os funcionários municipais, para além de conhecerem bem os seus direitos, também têm boa memória. Por isso, ainda se lembram como era feita a gestão dos recursos humanos no tempo do Partido Socialista entre 2009 e 2013. O Sr. Deputado Inês Frias, se calhar não se lembra, não andaria tanto por aqui, mas os vieirenses se lembram-se com certeza. E digo-lhe que essa gestão não foi nada exemplar. No tempo da gestão do PS, 2009-2013, para além do aumento brutal de 22,8% de funcionários em 2013, em contraciclo com outros municípios, está no Instituto Nacional de Estatística, o executivo do PS, liderado então por Jorge Dantas, ostracizava e encostava nos correios e outras salas deste edifício municipal recursos humanos e altos quadros qualificados. A estes funcionários municipais exilados não eram atribuídas quaisquer tarefas úteis, produtivas ou necessárias para o desenvolvimento do Conselho. No entanto, estes funcionários tinham direito a receber o seu salário com dinheiros públicos para nada fazer, embora quisessem trabalhar e serem úteis ao município. Isto aconteceu por pura perseguição política e apenas porque não se simpatizavam nem tinham o cartão do Partido Socialista. Aliás, nos dias de hoje, essa perseguição seria considerada crime, assédio laboral ou assédio moral. O resto da história já todos os vieirenses conhecem. Todos percebemos que esta história, sim, verdadeira, foi um desperdício de dinheiros públicos e, certamente, os vieirenses não querem voltar a assistir a este filme de novo, nem regressar um passado de má memória e de más práticas na gestão municipal dos recursos humanos. Lembro os vieirenses que naquele tempo foi assim que o PS fez a boa gestão dos dinheiros dos vieirenses. Desperdiçava-se o dinheiro dos vieirenses sem pensar no dia seguinte. Por isso, a vida municipal chegou onde chegou. Não podemos ignorar isso, nem o facto de atuais, por acaso, dois primeiros candidatos do PS à Câmara Municipal nas próximas eleições, Filipe Oliveira e Pedro Pires, terem sido apoiados desta política de substituição. Presidente, estou a relatar uma história factual.
Isto é o comício do PSD.
Tenho vergonha.
Isto é o comício do PSD. Isto é um comício, é uma vergonha. É uma vergonha.
Há um incómodo muito grande da bancada do Partido Socialista. Parecem aquelas crianças do segundo ciclo da sala de aula. Vêm aqui falar e enaltecer e não gostam de ouvir o que foi verdade, os fatos. Gostam sempre de narrativas alternativas, gostam sempre de sensações e depois, quando são confrontados com a realidade, ficam muito incomodados. Já sabemos, os vereadores já sabem como podem contar com este Partido Socialista.
Muito obrigado. Eu sinto bem um pouco há uns dias. Olha, Sra. Presidente,
Thank you.
ratificando o nosso voto de abstenção, dizer que a nossa posição relativamente ao quadro pessoal tem sido sempre clara. As decisões foram tomadas muitas vezes no seio da nossa discordância e isso não implica que, como o Dr. Dias Frias disse aqui anteriormente e repetimos, o Partido Socialista irá sempre honrar todos os compromissos e podem ter a certeza que ninguém vai ser despedido. Não vale a pena estar aqui com discursos do medo, de assustar as pessoas, do ter que ir a porque o diabo não vem. Quem vem, ao fim, pode ver o próximo presidente.
Muito obrigado. Muito obrigado. É isso que se gosta. Banhoso. Muito obrigado.
É isto. Isto é para o ano de
Vamos passar ao ponto número 7, que é o reconhecimento do relatório das atividades da situação financeira do reconhecimento. Alguém quer intervir? Não. Agora, vamos então passar ao ponto número 8, período de intervenção ao Alberto. Eu vou pedir, por favor, que a senhora secretária faça o favor, antes de alguém se inscrever, ler aqui o artigo 66. Faz-me esse favor. Tem melhor condição de mim. Sr. Deputado, faça o favor. Sr. Deputado.
Período depois da ordem do dia. O período depois da ordem do dia destina-se à intervenção do público, tem a duração máxima de 30 minutos, servindo exclusivamente para pedidos de esclarecimentos que têm que ser feitos no município. Os munícipes e cidadãos interessados em usar a palavra devem efetuar antecipadamente a sua inscrição até o início da apreciação do último ponto da ordem de trabalho de sessão.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. E para tudo o que estou a ver, já ativo o paro desta leitura. Vamos passar ao ponto número 9. Aprovação da ata em minuta. Vamos passar à votação então. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Com a
Senhora Presidente, podia só ter direito ao
voto. Ora bem, não sei se. Qual é o máximo de lei da nossa altura?
Ora bem, como é que é o máximo de lei também?
Estar a perder.